Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a oposição vê voto do Luiz Fux melhor do que a expectativa.
Julgamento volta nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, com o voto da ministra Carmen Lúcia.
E o ministro Flávio Dino pede investigação à Polícia Federal por ameaça após voto para condenar Bolsonaro.
Polícia prende suspeitos de golpe com passagens aéreas falsas.
E o município é condenado a devolver 2 milhões de reais por fraude no sistema do SUS.
Nós vamos destacar também que a ZPE de Bacabeira, segundo o vice-presidente da FIEMA, é a nossa bala de prata e a segunda joia da coroa do Maranhão.
Você vai acompanhar também, olha, a propina era presentinho em desvio na educação em cidades do Maranhão.
E acontece nesse final de semana em São Luís a primeira cruzada internacional do avivamento com o tema Clamor pelo Brasil.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quinta-feira, já são 11 de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Central Manhã, um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã na sua emissora com o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, trazendo para vocês mais de 120 itens de produtos naturais que estão à sua disposição. Você pode entrar em contato, escolher o melhor produto para você através do portal alifarma.com.br, fazer a sua compra normalmente, a Alifarma vai lhe orientar e enviar o produto diretamente para a sua residência. Se você disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, terá tudo com 20% de desconto e a entrega gratuita. Alifarma, saúde para toda a sua família. E temos também o Mundo da Mídia, oferecimento do Mundo da Mídia, a mais nova plataforma de e-commerce para você comprar a sua veiculação, a sua propaganda nas emissoras de rádio sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma burocracia. Basta você pesquisar mundodamídia.com, escolher o local onde você quer anunciar, escolher o período, a quantidade de inserção, fazer o pagamento, tudo isso acontece de forma prática, de forma online. mundodamídia.com, uma grande novidade da tecnologia 4.0 à disposição das emissoras de rádio e você, anunciante. Vamos começar logo o nosso programa trazendo alguns temas, né, Jalber Pereira? Esse da vamos passar logo aqui para o presentinho, que era a propina era considerada um presentinho em desvio da educação em cidades aqui do estado do Maranhão. Conta essa história para nós.
Pois é, Humberto, segundo investigações, a integrante de um suposto esquema de desvio de recursos públicos que seriam destinados à educação no estado aqui do Maranhão. Então chamavam a propina paga a servidores públicos de presentinho, segundo mensagens encontradas pela Polícia Federal. Diálogos incluídos em relatórios da corporação sobre o caso mostram indícios sobre o fluxo de dinheiro desviado que haviam principalmente de contratos para aquisição de materiais didáticos com dinheiro público. Um deles corre entre dois supostos intermediários do esquema, que, segundo a Polícia Federal, estavam da mesma forma em que diversas cidades do estado. Enfim, dinheiro da educação sendo transferido supostamente para outros fins, que não
são. A gente tem assistido essa novela, são muitos capítulos até agora, E parece que os gestores não se inibem, né, de praticar certos delitos, né, desse desvio de recursos públicos. Nós temos o caso também de Igarapé Grande, que é condenado a devolver 2 milhões de reais por fraudes no Sistema Único de Saúde, que a Justiça Federal condenou o município a devolver aos cofres públicos federais esse valor de 2 milhões de reais obtidos por meio de inserção fraudulenta de dados no Sistema Único de Saúde. Entre as irregularidades apontadas, destaca-se o aumento de 7.392 consultas especializadas no ano de 2018 para 385.577 no ano de 2019. É possível um crescimento desse, já? De 7 para 385 mil
não existe
pessoas em um município do tamanho do município de Igarapé Grande.
E lembrando, Beto, que esse não foi o único município. Na semana passada trouxemos informações sobre a cidade lá de Maranhãozinho, que também foi condenada a devolver recurso na ordem de quase 2 milhões de reais. Segundo investigações lá dessa cidade, eles teriam insuflado aqueles números em reais no EducaCenso, que é o sistema do Ministério da Educação e Cultura, ou seja, do MEC. E agora a vez do município de Igarapé Grande. Infelizmente, ainda tem gestores ou secretários, pessoas ligadas à administração, que ainda optam por esse tipo de delito.
Pois é, e a justiça também encontrou mais de 11 mil exames no mapa de monitoramento ambulatorial com equipamentos, né, que não existiam no município para realizar esse tipo de exame. Né? Também não tem identificação nominal dos pacientes em 97% dos casos.
Acredito que até
não tem nem o nome de quem fez o exame.
Acredito que até São Luís, a capital do estado, a maior cidade do Maranhão, não tem estrutura para fazer 11 mil exames ao ano. Acredito que não.
Pois
tem.
É, como nós estamos correndo aqui contra o tempo, trazendo, porque nós queremos trazer a entrevista com o pastor Eudes Raulino, nós vamos conversar também com o pastor Peter, que é coordenador da Cruzada Internacional do Avivamento, clamou pelo Brasil, que acontece nesse final de semana na Praça Maria Aragão, aqui em São Luís, com o Bonifácio Mampousa, que é apóstolo, que também é um dos é o pregador, né, dessa grande cruzada que acontece aqui. Eles são da Tanzânia, na África. Nós vamos precisar até de intérprete também para conversar com eles, para trazer melhor as informações a respeito desse grande evento que se realizará aqui em São Luís nesse final de semana. Portanto, a gente está correndo contra o tempo e eu queria trazer só fazer um resumo aqui da grande expectativa que há no setor da indústria, principalmente no setor da indústria aqui do estado do Maranhão, em relação à zona de processamento e exportação está sendo estudada, planejada e trabalhada para ser implantada no município de Bacabeira. O vice-presidente da FIEMA, ele destacou essa semana que essa zona de processamento de exportação do Maranhão, aprovada pelo governo federal em agosto do ano passado por meio de um decreto presidencial, é um dos mais impactantes projetos de desenvolvimento do estado e região das últimas décadas. O investimento previsto, da ordem de 15 bilhões de reais, com projeção de geração de cerca de 30 mil empregos em um período de 5 anos. Então, há uma expectativa muito positiva, muito grande, aí, principalmente do setor empresarial, setor industrial aqui do estado do Maranhão, em relação a esse empreendimento. Então, com apoio de entidades como a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, esse projeto foi minuciosamente desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Programas Estratégicos do Governo do Estado, sob a liderança do ex-governador e ex-ministro José Reinaldo Tavares. Para garantir essa execução eficiente do projeto, Tavares convocou o secretário da Indústria e Comércio, que é o Pedro Rocha Neto, também tem se empenhado bastante a respeito desse assunto. No final do mês passado, a ZPE de Bacabira foi tema de uma das pautas de reunião técnica com autoridades e órgãos anuentes realizada na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. O encontro foi coordenado pelo presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior, a ABANI, José Pedro III, e pelo vice-presidente executivo da FIESM, que é o Luiz Fernando Renner. Luiz Fernando Renner teve como objetivo promover o diálogo institucional acerca de temas estratégicos para o desenvolvimento regional. Nós tivemos também, nós anunciamos aqui, a visita dos representantes da OIL Group, aquela empresa americana, que estiveram na cidade de Bacabeira, tiveram reunidos com empresários, tiveram reunidos também no Palácio dos Leões, numa reunião virtual com o governador Carlos Brandão, falando que um dos investimentos, além do polo petroquímico, além da zona de livre comércio que ali deverá ser implantada, da possível implantação de uma refinaria de combustíveis aqui na região de Bacabeira. Portanto, é um assunto que pouco tem se ouvido falar nos veículos de comunicação, mas é um assunto que tem gerado bastante expectativa, diversas reuniões para definitivamente começar a implantação aqui no estado do Maranhão. Como nós somos um dos entusiastas desses investimentos, que é o que nós acreditamos que vai transformar a realidade socioeconômica do nosso estado, então nós estamos aqui dando mais essa informação importante. É uma área que vai abranger ali cerca de 2 mil hectares, deixou pronto 750 hectares com terraplanagem naquele projeto anterior, e que agora precisa avançar. Se gerou muita expectativa em torno da possível implantação de uma refinaria premium, que não aconteceu, mas tem todo uma... agora está tudo sendo trabalhado. O governador, conforme tenho dito aqui, tem evitado falar sobre esses assuntos, mas tem trabalhado muito nos bastidores para que tudo se concretize, para mostrar para a população já algo bem mais concreto. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo eu vou trazer aqui para conversar conosco o pastor Peter e também os demais convidados, pastor Jack e Eudes Raulino, para conversar conosco a respeito da Internacional do Avivamento em São Luís nesse final de semana.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui.
Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade,
com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil.
Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional.
Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, já aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E agora eu tenho uma satisfação de receber aqui nos estúdios do Central Manhã, numa configuração aqui já um pouco diferenciada, né, para trazer a rápida entrevista, para a gente conversar um pouco sobre a realização da primeira cruzada internacional do avivamento, com o tema Clamor pelo Brasil, que acontece nesse final de semana na capital do estado do Maranhão. Para isso, eu tenho uma grata satisfação de receber aqui do meu lado o pastor Eudes Raulino, da Igreja
Assembleia de Deus Fogo Santo,
Que já realiza algumas cruzadas evangelísticas muito importantes aqui, mas agora está dando apoio para a realização desse grande evento. É o primeiro a ser realizado no Brasil, com a presença aqui do pastor, do apóstolo Bonifácio Mampousa. Mampousa, pronunciei direito. Mampousa, que é o pregador oficial dessa cruzada, será o pregador oficial dessa cruzada. E estou recebendo também o pastor Jack, que é o que vai nos auxiliar aqui com a tradução na entrevista, na conversa com o pastor, aliás, com o apóstolo Bonifácio Mampousa. Bom dia. Primeiro, a satisfação de tê-lo aqui no nosso programa para falar de um evento tão importante. O primeiro a ser realizado aqui no Brasil, com sede em São Luís do Maranhão, na Praça Maria Aragão. Apoio da Igreja Fogo Santo.
Meu querido Humberto, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui nos estúdios da Central de Notícias, com a audiência esplendorosa que nós temos aqui. Não poderíamos deixar de estar aqui, né, com esse grande evento apoiado, patrocinado por outros órgãos, mas a AME está na frente desse movimento. E nós queremos apresentar aí o nosso querido apóstolo Bonifácio Mampousa, que está aí acompanhado do pastor Jack, e eu gostaria de passar tudo para ele, porque na realidade o nosso evento acontecerá amanhã a partir das 18 horas e sábado, dando continuidade. E esse evento é o primeiro evento no Brasil e São Luís teve o privilégio de recebê-los.
Em primeiro lugar, a paz do Senhor.
Boa noite, seja, Senhor.
Seja bem-vindo ao estado do Maranhão.
Caribu Sana, Caticamo de Tom Maranhão.
E que o evento tenha bastante sucesso e que possa salvar muitas almas aqui no nosso estado.
Eu estou aqui com o Bamcutano, o Tocó Baraka, o Tocó Maixa, o Atu Engue, o Pacueto.
Amém. Tu não amei, minha cabeça.
Ele creio disso.
Nós temos a presença de... vocês são da Tanzânia, na África.
Sim, no leste da África.
E já tem realizado esses eventos, essas cruzadas em outras partes do mundo? Ou é a primeira que está acontecendo aqui no Brasil? É a primeira vez, mas já acontece em outras regiões?
Nauliza kwa mba mkutano kama ya kimataifa maisha nifanya njia nchi hapa ndio nimeanza, mkuna nchi ngile mbo meanza tayari.
Tumekuwa na mkutano ambayo imefanyika Kenya.
Já fizemos lá em Kenya, na África, lá no leste da África, outro país.
Kenya, na Ilha Caribuni, já era aqui a Moçambique.
E daqui a pouco vamos para Moçambique, no mês de novembro.
na Congo, na Burundi.
E também vamos para Congo e Burundi.
Por que que escolheram o Brasil e especialmente aqui o estado do Maranhão para a realização da primeira cruzada?
Quanini nje ya Afrika umechagua Brasil e não umechagua Maranhão?
Unajua mambo ya injili ni neema ya Mungu. Na kibali cha Mungu kinapokuongoza.
O assunto do evangelho, a primeira coisa é a graça e o Espírito Santo que tem que dirigir com todos.
Então, não é uma escolha própria, pessoal.
A nação como inonecana, como bate o Tiago Brasil, se o Tiago Lago Binafsi, Milakimungo, ele diz é Deus que escolheu o Brasil e o Maranhão. Também é tempo de Deus. Quando Deus te enviar a um lugar, você já sabe que Deus está me enviando. E vamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Vamos trazer um grande avivamento aqui nessa cidade. E Deus também vai curar essa cidade e a vida das pessoas.
Nós sabemos que tem, Pastor Edson estava falando para a gente, que tem até embaixadores da Tanzânia que acompanham e que apoiam o evento.
Na tumeona kwamba sasa wewe tayari unaunga mkono serikali yako. Na ndio maana tumepata taarifa tayari kwamba balozi wako yuko hapa kuunga mkono.
Pois não.
Tunamshukuru Mungu.
Agradecemos a Deus.
Tuko vizuri na nchi yetu.
Estamos muito bem com o nosso país.
Tanzania.
Lá em Tanzania.
Na balozi walipojua nakuja huko.
Quando o nosso governo teve conhecimento que estou a vir nesse país.
Balozi atoke mahali alipo ofisini kwake na aje atupokee.
Aí o presidente ligou para o embaixador para deixar a embaixada para estar conosco aqui. Porque mesmo o meu governo sabe que eu estou aqui. Mas o governo mais importante para mim é o governo do céu. O governo do céu sabe que eu estou aqui.
Amém.
Qual é o grande objetivo? Qual é a missão na realização? Missão central na realização dessa cruzada?
Mtazamo wako na matamanio yako ama malengo yako kwenye mkutano ni nini hasa?
Kitu kikubwa tunachotamani kwenye mkutano ni kuona mkono wa Mungu.
Primeira coisa, queremos ver a mão de Deus. Evento como esse, sem a mão de Deus, não tem nenhuma importância. Mas quando a pessoa ver a mão de Deus, as pessoas vão ficar salvas, as pessoas vão ficar curadas, as pessoas vão ficar libertas. Aí a nossa alegria, queremos ver a obra de Deus seja feita. E queremos ver essa cidade seja curada. Quando a cidade fica curada, essa aqui é a nossa maior alegria. Eu creio que tem homem de Deus. Tem o apóstolo aqui. Ele nos recebeu muito bem. Estão fazendo uma grande obra. Mas essa obra, cada um, Deus dê a sua graça diferente do outro. Um dia ele estará no nosso país de Tanzânia. Mas nesse momento, Deus me trouxe aqui pelo um grande propósito. Mas cada pessoa que está em casa, para não faltar.
Então, todo mundo convidado para comparecer à Praça Maria Aragão a partir das 18 horas, que é 6 da tarde. Amanhã é na sexta-feira e no sábado? É na sexta-feira. Sexta e sábado.
Sim, sim.
São dois dias de evento.
Dois dias de evento. Nós vamos comer ali com o ato, com a Sicumbele, a pouco, com o Neo Lamcutano, queixo, na de uma moça, com essa comida.
Yes, nesse Sicumbele, tu?
É dois dias somente.
Ah, isso é o.
E ninguém não pode perder essa oportunidade.
Mas é muito.
A vida de uma pessoa precisa da mão de Deus. Vamos falar um pouco aqui. Vamos conseguir lugar. Mas precisamos ver a mão de Deus. A família precisa de ver a mão de Deus. Sem Deus, não podemos ir em nenhum lugar. Mas eu creio, Deus nos trouxe com um grande propósito.
Eu estive recentemente, talvez uma, não sei se coincidência, acho que Deus prepara as coisas, Nós estamos desenvolvendo uma plataforma que possibilita a gente acompanhar as emissoras de rádio de várias partes do mundo. E eu estava recentemente ouvindo emissoras de rádio de uma das regiões da África, onde se fala o português muito claramente, muito semelhante ao nosso. E um espaço muito grande nos veículos de comunicação para a propagação, para a pregação do evangelho. Vocês têm essa mesma abertura aqui no Brasil? Percebe essa mesma abertura aqui no Brasil?
Anasema ni moja ya vitu vinavyomtia moyo kuona hata kwenye upande ya mtandao kama hivi ya masuala ya media, nakuta hata nchi zingine kene kama vile Tanzania, kama vile kwa sasa tayari naongea lugha yao kwa vile wanavyoelewa na kusaidia, na naamini kwamba hata sisi tuna ile mpango vivyo na wao wajue lugha yetu.
Yes. Amen. Hiyo ni baraka sana.
E dizer uma grande bênção.
Tunawakaribisha sana.
E queremos convidar todo o Tanzania. Amen.
Eu queria, porque nós estamos no Central Manhã, explico para ele que é o que é um jornal, e o jornal geralmente tem os espaços bastante limitados, não é? Mas eu queria reforçar o convite, para que ele reforçasse o convite para todas as pessoas, indistintamente de qual seja, de qualquer religião, de qualquer ideologia, que possa comparecer para ouvir a pregação do Evangelho na Praça Maria Aragão.
Inclusive, ontem ele fez um vídeo ao vivo junto com o embaixador, fazendo convite às autoridades, o governador, e também ao prefeito e todas as autoridades. E eles gravaram lá no Quinta do Calhau e fizeram, e eu mandei esse convite a todos.
Já foi enviado também para as autoridades também. Não é? Então vamos reforçar o convite?
Anasema amekuchomeka hapa asubuhi kwa makusudi, kwa sababu kipindi hiki sasa asubuhi nguvu ya TV ni taarifa za habari za jamii, maeneo yote sasa wote kwenye wanakuangalia. Ndio maana amekuchomeka katikati ya kipindi cha mataarifa ya habari, kwa sababu watu wote kupata, kwa sababu muda ni mdogo, sababu ni kipindi cha watu kupata taarifa ya habari kuhusu maisha yao. Sasa nataka ukazie kusukualika watu.
Amen. Mpendo wa msikilizaji,
umemeru mwa kisami uvili ya kwa
mpendo wa mtazamaji,
itambe kisami assistant,
hii ni kwa ajili yako.
Ese pra você.
Mungu amenileta.
Deus me trouxe.
Tumeona mkono wa Mungu.
Nós já vimos a mão de Deus.
Kila mahali tuliko kwenye.
Todos os lugares onde Deus foi nos levar.
Katika kongamano hii.
E dentro desse congresso,
hakuna mashaka.
Cruzada, não temos nenhuma dúvida.
Mungu anaenda kukutendea.
Deus vai fazer milagre.
Usikose.
Não perca.
Ni siku mbili tu.
Somente dois dias.
Já. Kufunguliwa,
e de libertação,
punhaji,
cura,
miujiza,
milagre,
na kumjua Mungu.
E conhecer a Deus.
Bila Mungu,
sem Deus,
hatuwezi kwenda popote.
Não podemos chegar em nenhum lugar.
Unahitaji mkono.
Você precisa da mão de Deus.
Huduma inaitwa.
Esse é o nosso ministério.
Arise and shine.
Arise and shine.
Inuka.
E levantar.
Uangaze.
E esplandecer.
Lazima maisha yako.
A sua vida.
Uinuke.
Você vai levantar.
Na kuangaza.
E esplandecer.
Uonekane.
Ser conhecido.
Anaweza kukufanya uonekane.
Pode fazer você ser conhecido.
Mungu.
É somente é Deus.
Unajua?
Sabe?
Unaweza ukatazamwa na watu.
Pessoas podem te olhar.
Ukafikiri unaonekana.
Você pode pensar que pessoas estão te olhando.
Ni kumbe wanakutazama.
Afinal somente é só te
olhar.
Olhar só não que tu te conhece.
Kutazamwa.
Mas ser
conhecido.
Há diferença de ser visto e conhecido. São duas coisas diferentes.
Maisha yako,
a sua vida tem que ser conhecido. Se você está no mundo e vem no mundo, e você tem que fazer uma coisa diferente com
maisha yako,
e a sua vida
inuke,
tem que levantar
na
e esplandecer. A palavra de Deus diz
Isaia,
no livro do Isaías, capítulo 60, a partir do versículo 1,
inuka,
diz: levanta-te. E esplandece. Porque a sua luz
imekuja,
já chegou.
Nuru imekuja,
já vem a sua luz.
Yako,
a sua vida vai ser
reconhecida.
Somente dois dias.
Usikose.
Não perca.
Wagonjo.
Trazer doentes.
Wanyeshida.
Trazer pessoas que têm problemas. Trazer que estão amarados.
Mungu,
Deus vai libertar. Prepara-se para receber milagre.
Pale tulipo,
ali onde estamos,
Mungu ametumia katika mama kubwa.
Deus está nos usando com grandes coisas. Libertar a vida de muita gente. Curar a vida de muita gente. As pessoas que não andam estão paralíticos, estão andando. Os surdos estão ouvidos. O mundo estão a falar. Pessoas que sofreram com muita enfermidade. As promessas de Deus é para curar.
Na Mungu
e Deus me enviou.
Cinco mil.
2 dias somente. Não perca essa bênção que está na sua
vida.
Seja bem-vindo. Amém.
Amém. Muito obrigado pela ajuda. Em primeiro lugar, agradecer aqui ao pastor Eudes Aulino, né, pela presença aqui, por trazê-los até os estúdios da Central de Notícias Brasil. Agradecer ao pastor Jack, sem ele nós não teríamos essa tradução simultânea com muita precisão. E agradecer a presença do apóstolo Bonifácio, desejando todo sucesso. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer outras informações aqui no programa Central Manhã, mas fica o convite para todo mundo comparecer à Praça Maria Aragão amanhã e depois, na sexta e no sábado, a partir das 18 horas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, sempre com uma novidade para você que nos acompanha através das emissoras de rádio e através da televisão. Agora você pode mandar também a sua opinião, mandar a sua participação através aqui do bate-papo, né, do canal do YouTube. Porque nós estávamos conversando aqui nos bastidores rapidamente, enquanto reorganizava o estúdio para voltarmos aqui, com a possibilidade de fazer a transmissão usando a tecnologia usada aqui pela Central de Notícias para que o evento seja transmitido com um link direto para a televisão da Tanzânia através do estúdio móvel da Central de Notícias Brasil. Isso ficou para a gente fazer um ajuste, combinar aqui com a nossa equipe, com os tradutores, com o pessoal das televisões lá de Tanzânia, que são parceiras, já que tem a presença até dos embaixadores lá do país aqui para participar do evento aqui no Brasil. Vamos seguir para Brasília, agora com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa, satisfação tê-lo aqui. Depois que o ministro Luiz Fux abalou as estruturas do Supremo Tribunal Federal com aquele voto de ontem. Olha só, o ministro Luiz Fux, foram 14 horas, quase 14 horas de voto, né? Depois de realizar uma força-tarefa, fazendo um levantamento minucioso de todo o inquerito que está se desenvolvendo no Supremo Tribunal Federal, agora na fase de julgamento. Qual foi a reação de Brasília com relação ao... superou as expectativas do pessoal da direita? Isso a gente já vem acompanhando com os depoimentos. Parece que ele foi mais competente do que a equipe de advogados, Nildo Costa.
Humberto Fernandes, acho que conhecimento ele tem demais, né? Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalber Pereira. Bom dia a nossa audiência aí do Central Manhã. Humberto, foi um voto assim que ele surpreendeu, né? O que foi que ouvimos de vários parlamentares aqui ontem, senadores, deputados aqui, que ficaram surpresos até com o voto do ministro Luiz Fux, né? Eles acreditavam numa divergência. Nós falávamos aqui desde a semana passada que os outros ministros, eles são mais previsíveis, né? As pessoas têm um perfil, de acordo com o perfil, já imagina ali como será o voto, como será o posicionamento. O ministro Luiz Fux é diferente, né? Ele é imprevisível. É como eles falam aqui, ó, ninguém sabe o que vai sair da cabeça dele. E ontem ele realmente surpreendeu todo mundo com esse voto para uns aqui, que alguns líderes que eu conversei, assim, avassalador, que falou, foi esse termo aqui usado, né? Um voto avassalador. Vamos acompanhar aí, Humberto, um trecho desse voto aí do ministro Luiz Fux, que realmente, como você falou, colocou muita, como que é, dúvida, né? Muita dúvida na cabeça de muitos que acompanharam, que estão acompanhando aí, na verdade, esse julgamento. Acompanhe.
Cada cidadão brasileiro reconheça na Constituição a necessária autoridade que a torna, não apenas um texto, mas uma norma viva, respeitada e eficaz. Em qualquer tempo ou circunstância, a Constituição deve funcionar como um ponto de partida, como caminho e como porto de chegada de todas as indagações nacionais. Como atividade típica do Supremo Tribunal Federal, a jurisdição diferencia-se sobremaneira das funções legislativa e executiva, especialmente em relação ao seu escopo e aos seus limites institucionais. Ao contrário do poder legislativo e do poder executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado.
Nildo Costa, essa parte aí que você reservou, porque não dá para a gente, por exemplo, discutir aqui com maior profundidade o voto na íntegra de Luiz Fux. Nós precisávamos de 14 horas no ar, pelo menos, para poder discutir. Mas ele evocou aí, por exemplo, o artigo 102 da Constituição Federal. A gente sabe que a missão precípua do Supremo Tribunal Federal é a garantir o cumprimento da Constituição, para falar numa linguagem bem mais clara aqui para os nossos teleouvintes, garantir o cumprimento da Constituição. E o artigo 102 da Constituição Federal é muito claro nas especificações das competências do Supremo Tribunal Federal, que compete ao Supremo Tribunal Federal apenas o julgamento do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, do Procurador-Geral da República, dos deputados, senadores e algumas autoridades ali de tribunais superiores. O que significa que quando o Bolsonaro deixou a presidência da República, ele se tornou um cidadão comum, sem foro privilegiado, portanto, não era para estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Só que esse mesmo artigo da Constituição, ele tem diversas alíneas, e parece que é o artigo que tem mais alíneas, e acaba deixando brechas para que o julgador, para que o magistrado, ele possa, por exemplo, os fatos aconteceram em Brasília, teve aqueles que os chamados atos preparatórios e os atos executórios, que foram duas palavras bastante ouvidas, né, durante esses últimos dias aí desse julgamento. Uma das polêmicas que se pode levantar a respeito do, mais objetivamente, a respeito do voto do ministro Fux, é que ele, primeiro, ele anula a competência do Supremo Tribunal Federal. Não tem competência para julgar, para fazer esse inquérito aqui, porque esse inquérito aqui. Mas, em seguida, ele dá um voto condenando o ajudante de ordem, Alexandre Moraes, e o Braga Neto, com base nos mesmos crimes e nas mesmas acusações da Procuradoria-Geral da República.
Maurício,
sim, se o Supremo não tem competência para julgar, e que não houve crimes, porque não houve, segundo ele, os atos executórios não foram executados, não houve golpe, por exemplo, por que condenar alguém que está envolvido na trama? Na suposta trama. Então, tem alguns questionamentos, mas aí precisaria a gente dispor de muito mais tempo e pessoas muito mais abalizadas na Constituição para poder dirimir tudo isso. Mas que provocou um rebuliço, isso provocou.
E para provocar um pouquinho mais, Gilberto Fernandes e Jauber Pereira e nossa audiência, o senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, que é do PP de Santa Catarina, usou ontem a tribuna aqui do Senado Federal falando sobre o voto. Na verdade, ontem, naquela entrevista coletiva que nós acompanhamos aqui no Senado, nós tínhamos pego aqui, mas por falha técnica, nós perdemos, havia perdido o áudio do senador Espiridião Amin. E aí ontem, eu acompanhando aqui no plenário do Senado Federal, e ele fez usou a tribuna para falar exatamente sobre esse assunto, é que durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, para a argumentação do seu voto, ele usou um documento, né, que foi solicitado em 2018, pelo então presidente, né, do Supremo, Luiz Fux, sobre o sistema eleitoral brasileiro. E durante o voto do ministro Alexandre de Moraes, falou que equivocadamente de que esse documento havia sido solicitado pelo senador Espiridião Amin, o que não é verdade. E aí o Espiridião Amin ontem, foi para usando isso como, olha, mentiu, faltou com a verdade durante o seu voto. Acompanhe aí esse trecho aí do discurso do senador Espiridião Amin aqui no Senado Federal.
O ministro Alexandre Moraes faltou com a verdade e não foi a primeira vez. Por quê? Porque este relatório realmente existe. É esse documento aqui. Relatório de análise nos códigos-fonte dos sistemas eleitorais. Mas não foi o Espiridião Amin que pediu. Esse relatório foi pedido em 6 de março de 2018 pelo ministro Luiz Fux, que era presidente do TSE e que hoje nos deu esta grande aula magna de direito sobre o que vou falar depois. E foi recebido no dia 2 de outubro de 2018 pela então presidente do TSE, Rosa Weber. Não foi elaborado por mim, foi elaborado por 3 peritos criminais federais. Não vou dar o nome aqui, mas estão aqui as assinaturas eletrônicas deles. E por que que ele associou isso à urna eletrônica e a poder judiciário? Porque a recomendação número 14 começa assim: recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Eu penso isso também, mas eu não pedi e não escrevi. Isso não é verdade. Eu não pedi essa recomendação, eu não pedi o documento e só tomei conhecimento 3 anos depois. Quem pediu foi o TSE, através do então presidente Fux, e recebeu através da presidente Rosa Weber.
Humberto Fernandes, mais uma confusão aí
desse pedido, né? Ele nega a autoria.
Exato, pior que é o documento de 2018, Humberto. É o documento de 2018.
É um ponto.
Esse é o fato.
Nesse julgamento. Mas tem coisas muito mais graves aconteceram. Agora tem também, Nildo Costa, é preciso que a gente tenha assim, um compromisso muito sério aqui com os nossos teleouvintes, as pessoas que nos acompanham, que confiam um pouco na nossa, nas informações que nós passamos. Porque ali nós observamos, durante os votos dos ministros, deixar muito claro também, porque no caso de uma tentativa de golpe, se ela for consumada, era o que o presidente, na época, Jair Bolsonaro, discutia nas reuniões que aconteceram quando se falava sobre esse assunto. E o after day? E o dia seguinte? A preocupação do presidente, do então presidente à época, era com o dia seguinte. E a gente ouviu ele falar sobre esse assunto, o dia seguinte. Porque aí, acontece o golpe. Mas como é que nós vamos julgar uma coisa, condenar alguém por ato que não aconteceu? É porque no caso de golpe de Estado, se ele acontecer, não tem julgamento depois.
Por quê? Vão chegar depois os ministros do Supremo Tribunal Federal e dizer: olha, presidente, eu fui a favor aí do golpe. Agora eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Disse: não, o senhor era ministro do Supremo Tribunal, agora você não é mais. O deputado vai chegar e diz assim: olha, eu sou deputado. Ele disse: não, o senhor não é mais deputado. Quer dizer, no dia seguinte não existe mais deputado, no dia seguinte não existe mais senador, no dia seguinte não existe mais ministro do Supremo Tribunal Federal, porque quando estabelece a ditadura, quem manda é o presidente da República e pronto. Ali se trabalhava a possibilidade de se fazer uma junta governativa, que é o que que aconteceu nas ditaduras anteriores, para ajudar o presidente a tomar as decisões cabíveis. Quer dizer, no outro dia não tem mais ninguém para questionar. No outro dia quem manda é o presidente e pronto.
Nem nós aqui da imprensa.
Se é isso acontecer. Exatamente. Nós poderíamos estar falando o que nós estamos falando aqui. Então as pessoas precisam também ter essa consciência de que se não houver punição, que não houver algum tipo de condenação para as pessoas que tentam um golpe contra as instituições brasileiras, no outro dia essas instituições não existirão mais, e aí não existirão mais jornalistas com liberdade de expressão, cantor com liberdade para cantar, ministro, deputado, senador, não existe mais ninguém com poder para poder mandar no nosso país.
Humberto, você me permite rapidamente aqui, Humberto, só para fechar, porque já vou falar aqui sobre a CPMI, que tem julgamento hoje, que tem audiência hoje, na verdade. Só para fechar rapidamente, todo esse assunto, toda essa polêmica sobre esse julgamento, poderia estar tudo transcorrendo tranquilo. Houve ou não houve? Houve. Então, era só ter ido para o lado certo, Humberto Fernandes, era só ter ido. A vítima não pode ser o juiz, ele não pode ser o acusador, ele não pode ser o investigador, ele não pode ser o denunciador. É essa a questão, é simplesmente isso. Ontem mesmo, conversando com alguns colegas aqui, falando: se o senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, tivesse ido pelo lado certo, olha, não, eu não posso julgar, até porque eu não vou investigar, como eu vou dizer, se eu sou a vítima. Ele é a vítima. Então, como é que ele poderia investigar? Como é que ele pode julgar? Como é que ele pode condenar se ele é a vítima? Já está errado. Vamos começar a instância. Vamos lá, começa na primeira instância. Então, o processo está lá. A sociedade brasileira hoje estaria pressionando para que o julgamento acontecesse de forma lá no fórum correto, pelo juiz correto, que não fosse a vítima acusador concentrado em uma só pessoa. É essa questão que está correndo. Que está acontecendo tudo isso, toda essa polêmica, essa polarização, essa confusão toda, é exatamente por isso. Porque não pode terminar errado o que começou errado, Beto Fernandes. Isso. Só isso.
Nilton, olha, como nós hoje tivemos uma entrevista que não estava nem programada aqui para o nosso programa, vou pedir para você, para a gente deixar os outros assuntos para amanhã.
Não, só para informar que daqui a pouco, às 9 horas, começa aqui a audiência na CPMI do INSS, né? Vai ouvir o ex-ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Ele também foi presidente do INSS, né? Ele fala sobre isso. Hoje também a CPMI vai votar 406 requerimentos, entre eles aí, quebra de sigilo, convocação e tudo mais. Daqui a pouco, às 9 horas.
Obrigado, Nildo Costa, pelas informações, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história. história, como o terminal de passageiros da Baixada e do litoral ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, e do lado do governo, qual foi a reação do voto do ministro Luiz Fux? Conte pra gente.
Ô, Beto, bom dia a você e a todos que acompanham você trabalhando. Na verdade, Beto, pensei que o Nildo ia dizer assim, que o lado certo era o presidente passar a faixa para o outro, que perdeu, e esperar 4 anos para ser candidato de novo. Mas ele foi dizer que o lado certo era não ainda continuar o julgamento e defender alguém. Eu acho que está tendo aí vários impedimentos. Se falou das alíneas, que tem sim essa questão do artigo 152, né? Então tem muita jurisdição, e o ataque aos três poderes, a casas federais, tem tudo a ver, segundo o Supremo Tribunal Federal, com a decisão judicial que passa pelo Supremo. Então, é eles que entendem, a justiça está nas mãos deles, então a gente realmente pode só comentar. Agora, da parte do governo, houve sim também essa crítica, Humberto, principalmente pelo Lindbergh Farias, de que o ministro Fux está sendo contraditório. Como você bem disse, ele é contra o autor intelectual ser condenado por questão de foro, mas automaticamente condena outros integrantes do núcleo comercial. E lembrado pelo Lindbergh, que o próprio Fux já condenou 400 dos 900 que foram presos, 400 integrantes da trama golpista, durante o ataque à Praça dos Três Poderes. Então, se ele condena uns, outros estão sendo liberados. Então, essa crítica foi feita de uma contradição com relação ao entendimento de que ele viu que aconteceu ao ataque aos Três Poderes, ataque à democracia, mas que autores intelectuais não têm essa responsabilidade e que não pode ser, não pode pagar por atos de terceiros. Essa foi uma das falas do Fux, e claro, fez aí o voto, né, deixou o voto de 2-1, agora o voto dele foi bem claro para a absolvição desses principais autores intelectuais. Os advogados que defendem os envolvidos do núcleo crucial, os 8 no caso, fizeram um comentário rápido dizendo que tem algo, alma lavada, pela defesa de que eles também estavam promovendo uma absorvição. E já do lado do governo, há essa crítica de que o Fux foi contraditório. Há uma grande expectativa agora para a votação da ministra Carmen Lúcia, que começará a partir das 14 horas essa sessão, e poderá também já ainda acontecer a votação do presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Caso não, amanhã será o dia correto, já programado para a finalização do veredito, sendo que ainda poderá acontecer os embargos declaratórios, com apenas a pedido de advogados das defesas, com a redução de pena, não interferindo no resultado, caso seja de 3-4-1. Isso não interfere no resultado, porém, está muita expectativa, né, a segurança sempre ainda pela Praça dos Três Poderes, e a gente acompanhando toda a informação. Um detalhe é que ontem surgiu uma informação do próprio ministro Flávio Dino, que procurou a Polícia Federal na pessoa do diretor André Rodrigues, pedindo mais segurança e investigação, porque ele começou a receber ameaças perigosas, né, ameaças duvidosas, e ele pediu que a Polícia Federal investigue, porque ele não se sentiu bem, onde começa a aparecer esse tipo de situação desagradável nas redes sociais e e-mails, ele recebendo algum tipo de ameaça. Humberto, ontem também o presidente Lula, já falando do governo, disse que pretende fazer um grande benefício para a população com relação à energia, com relação ao gás, e agora ele fala sobre a possibilidade também de reduzir gastos em impostos para aquelas pessoas que estão no setor de baixa renda. E aí vem vários benefícios acontecendo para o governo. E é o outro lado da posição do governo Lula, que se coloca à disposição da população, não interferindo ainda, não fala nada sobre o julgamento, apenas dizendo que o Brasil é soberano. Então a gente vai aguardar também toda essa movimentação na manhã desta quinta-feira. Ontem, só lembrando que o Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça, fez uma oitiva com o Walter Delgatti Neto, que é o preso, que é o hacker, que denunciou a Carla Zambelli, e ela na Itália também fez uma participação ao vivo, home office, pela internet, onde ela fez uma participação para se justificar, mas a audiência foi simplesmente para eles definir a perda de mandato da Casa Belli, que está presa na Itália e poderá ser extraditada a qualquer momento, porque ela foi condenada a 10 anos por interferência no sistema judicial eleitoral do país através da presença de um hacker. Mas houve foi confusão, ela apenas quis foi lavar a roupa suja, fazendo crítica ao Delgatti, e como a Constituição de Justiça é mais presente à bancada da bala, não houve muito resultado e o governo apenas criticou. Mas a gente continua acompanhando, porque tem muita informação para amanhã e a gente fica aguardando. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só recapitulando aqui, hoje, a partir das 14 horas, retomam os julgamentos com o voto da ministra Carmen Lúcia e, logo em seguida, deve acontecer o voto do presidente da comissão, Cristiano Zanini. E amanhã está previsto, caso os votos de Carmen Lúcia e do Zanin não se prolonguem como o do Fux, de se discutir já a dosimetria das penas. O José Rocha está dizendo que a Tanzânia, o Jalber Pereira, pode exercitar o inglês. Jornalista Humberto Fernandes. O Flávio Duranz. É impressionante como o Newton é competente e tem um posicionamento muito correto. Flávio Duranz. Esse Adilson é um esquerdista. Rádio de Ingá. Se o repórter soubesse pelo menos interpretar, que entenderia a minha colocação. Eu não sei se ele está se referindo aqui, de qual foi a sua colocação. Mas eu queria só encerrar, Jalber Pereira, trazendo uma reportagem local. Você tem ela?
Tenho sim. Falando sobre a área da agricultura. É que feiras da agricultura familiar fortalecem produtores e aproximam consumidores aqui no estado do Maranhão. A repórter Milena Dutra é que tem as informações.
As feiras de agricultura familiar, coordenadas pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão, a AGERP, são um verdadeiro sucesso. Produtores rurais garantem renda e consumidores levam para casa alimentos frescos e de qualidade.
Agradecendo a AGERP, a parceria que eles têm, e com o governo também, né? E a gente só tem que agradecer, porque a gente precisava dessa oportunidade e a gente está tendo.
Em 2024, as feirinhas se consolidaram como um espaço de conexão direta entre agricultores e consumidores. Elas acontecem em vários locais, aproximando cada vez mais o produtor rural do freguês.
No meu local de trabalho, então eu já não preciso me deslocar da minha casa para ir no supermercado, numa feirinha. Eu já faço tudo aqui na quinta-feira, todas as minhas compras, as verduras, os legumes, estão tudo fresquinho, maravilhoso, eu adoro.
Aqui é muito ótimo, é bom demais porque são os produtos fresquinhos, né? Sem agrotóxico, né? É muito bom, é bom demais.
As edições realizadas em secretarias e em outros órgãos do estado já renderam mais de R$830 mil em vendas no ano passado. Em 2025, o movimento já soma R$437 mil em alimentos comercializados, fortalecendo ainda mais a economia local. É o campo mais perto da mesa e a certeza de que todos saem ganhando.
Obrigado, Milena Dutra. Isso é importante, viu, Beto?
Exatamente. Amanhã nós vamos deixar para amanhã aqui um vídeo que eu estou acabando de receber do Ivanilson Nogueira, falando que saiu do isolamento depois da construção da estrada lá na cidade de Penalva. E tinha também uma reivindicação de Icatu. Nós vamos deixar para amanhã, porque o nosso tempo acabou, mas amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Maranhão é referência nacional na regularização fundiária. Em solenidade no CNJ, presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recebemos o prêmio Solo Seguro. Destaque para os programas Paz no Campo e Terras para Elas, que juntos já somam mais de 20 mil títulos entregues a famílias da agricultura familiar, quilombolas e mulheres rurais. E tem mais! O Programa Nacional de Inovação e Gestão reconheceu o Maranhão como o primeiro estado a cumprir todas as metas, 4 meses antes do prazo. A Expoema já está está rolando, com grandes shows como os de Maiara e Maraíza, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta, Leonardo e Mara Pavanelli. Na contagem regressiva para o aniversário de São Luís, chegam as maiores entregas da história, como o terminal de passageiros da Baixada e do Litoral Ocidental. E em todo o estado, avança o Maranhão Livre da Fome, alcançando mais 30 municípios e reafirmando o compromisso de tirar todos os maranhenses do mapa da fome. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.